A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Uma solidão, um lugar herbais, uma poeta, um falcão no punho, um silêncio junto ao mar, um poeta, uma legião saltada aos olhos, uma escritura e tudo nesse ato, a inconsolada dor de tudo. Dércio Brauna, poema do livro Esta Solidão Aberta que Trago no Punho. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. No programa de hoje, nós apresentamos um dos livros que será lançado neste sábado durante a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que prossegue até o dia 25 deste mês, no Centro de Eventos em Fortaleza. Eu estou falando da obra Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, publicado pela editora Deleatu, de autoria do escritor cearense Dércio Brauna. O autor é o nosso convidado do programa de hoje, que traz ainda entrevista com a curadora da Bienal Internacional do Livro do Ceará, Ana Miranda. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Dércio Brauna, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias. Satisfação reencontrá-lo, viu?
Ah, obrigado, Lilian. Boa noite a você e a todos. Sempre um prazer poder conversar, enfim, sobre literatura, poesia. Muito obrigado.
Eu estou muito feliz porque a gente está conversando sobre o novo lançamento do Dércio Brauna. O Dércio que é sempre esse poeta celebrado, muito querido entre nós leitores e vai estar aqui em Fortaleza, na 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, lançando Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, publicação pela Deleatu. Dércio, o que, os leitores podem esperar dessa publicação?
Olha, Lilian, eu acho que Esta Solidão Aberta que Trago no Punho é um livro que me foi muito inesperado a escrita dele, e é um livro que, uma poesia que traz tudo para dentro da poesia. É um livro que me fez trazer para o escritor Dércio, digamos assim, para o poeta, tudo mais que o Dércio é também, né? Veio o historiador, veio aquele que olha o mundo, esse nosso tempo, e sente essas coisas todas que estão acontecendo, enfim. Foi um livro muito interessante porque me permitiu trazer todos os Dércios que eu sou numa única escrita. Então é um livro que é uma poesia de tudo, eu acho que assim, ele tem esse diferencial. É um grande diálogo com, digamos, dois autores que me são muito caros, portugueses, que é Maria Gabriela Lassol e o Antônio Lobo Antunes, mas há muito mais dentro, há muitos outros autores e leituras que a forma como ele foi sendo construído e escrito me permitiu trazer, né? Então eu acho que essa é a marca dele.
E quando o Dércio fala sobre a forma diferenciada de escrita da publicação, ele não está sendo metafórico, porque realmente o livro traz um diferencial estético muito forte, evidenciado pelo formato da escrita. Então, quem está acostumado mesmo com os versos livres da poesia, se surpreende com uma leitura que mescla com prosa, que flerta um pouco mais com esses textos, que dão continuidade entre um verso e outro. Então, ele tem uma escrita híbrida. Esse seria, portanto, o grande diferencial da obra, Dércio?
Eu creio que sim, Lilian. Além disso, eu acho que também ele, o diálogo também, né, enfim, com as imagens, né, ele é um livro que traz muitas imagens, que não são ilustrações, elas são partes constituintes do livro, algumas que são, enfim, documentação histórica de coisas, de sentimentos, de imagens, de reflexões que vieram para dentro, né, da poesia. Então, eu acho que isso que você colocou, a forma, que depois, enfim, à medida que eu ia escrevendo e que fui lendo, eu me surpreendi um pouco de ter chegado até aí, porque não era esperado, enfim, digamos, o plano inicial não passava por aí, e a forma como essas imagens entraram, como elas foram se constituindo como parte da reflexão, do pensamento, da poesia que está no livro. Então, nesse sentido, foi muito surpreendente. Eu me surpreendi à medida que eu fui escrevendo e à medida que o livro foi ganhando corpo, né? Ele não era esperável, ele não era para ser assim, digamos assim, né? Pelos planos iniciais, ele não seria isso que veio a ser.
Ele teve vontade própria.
Podemos dizer que sim.
É interessante pensar na forma como o Décio escreve, falando sobre o próprio fazer literário. Então ele chama a atenção no livro para o ato da escritura, pensar em escrever e como é que essa escrita se estabelece. Eu vou ler um trechinho de dois fragmentos e aí eu vou pedir para você falar, tá, Décio?
Tá, ok.
Tem um trechinho do livro que ele diz o seguinte: o horizonte já não lê esse jardim. Escrevi ontem enquanto cuidava dos gatos. E mais adiante ele diz o seguinte: tenho escrito sem compreender que causas são estas que descem à rua. Recolhi-me aqui, fio as horas, preparo os papéis sobre a mesa, atendo à porta o carteiro, dou-lhe os bons dias. Que assim seja. Décio, fala pra gente sobre essa meta, né? É um meta-poema, né? O poema que fala sobre o ato de escrita do poema. Fala pra gente um pouquinho sobre como é que funciona essa tua escrita.
Pois é, isso é uma, digamos, é uma marca da presença, né, principalmente nessa primeira parte do livro, que é da Maria Gabriela Lançol, né, essa escritora portuguesa, acho que não tão conhecida aqui entre nós. Para quem não a conhece, podemos dizer assim que, digamos, seja uma espécie de alma irmã da Clarice Lispector, podemos dizer assim. Mas a Lançol, uma escritora fantástica, que teve algo que é trazer tudo para a sua escrita. Na Lançol não há um dentro e um fora, né? Quer dizer, o ato da escrita, o pensamento, os gatos dela, as plantas, todos os seres, as leituras dos filósofos, que ela fazia, tudo entra. Há um viver intenso, ela chama isso de fulgor, né? Cenas fulgor. Há uma coisa intensa que a escrita traz. Então, a escrita não é apenas uma representação de algo. A escrita é um ato de vivência. Isso é muito forte nela. Então, quando eu começo a escrever e pensei em trazer algo da Lançol, como eu já fazia em outros livros, a ideia inicial era construir diálogo, enfim, com essa autora, como eu fiz em outros livros, etc. Mas, à medida que eu fui escrevendo, a coisa, digamos, acabou ocorrendo de uma forma de que já não era só um diálogo, era uma espécie de apropriação do modo de fazer, das ferramentas, da concepção poética de mundo dela, que eu fui me apropriando, e foi justamente aí, eu acho que o livro cresceu, foi quando o livro, digamos assim, realmente nasceu, porque isso me permitiu trazer tanto essa reflexão do ato da escrita, quer dizer, estou aqui escrevendo, mas ao mesmo tempo espiando essas coisas tão próximas de mim, como a gata que havia parido e que um dos filhotes, né, tem as patas traseiras com alguma deformidade, e isso, enquanto eu escrevia, estava aqui aos meus pés, é a minha gata. Essas causas que descem às ruas, que são essas vozes, esse tempo nosso tão violento, tão cultor do mal, cultor da vingança, dos ódios e tudo. Então, é o fora e esse mais próximo de mim, esse imediato, é o meu cotidiano, é o meu pensamento, é tudo que vem junto. E vem junto também com o pensamento sobre o que é escrever. Então, realmente é essa meta escrita, mas que não é apenas um exercício cognitivo por si só. Ele traz tudo junto. É, traz esse tempo que dói, que é violento, que é mau, que precisamos pensar sobre ele. Traz a gata, a minha gata, que havia acabado de parir. É tudo, é o meu cotidiano, é o que está próximo, o que está depois da minha janela, é o que está no tempo, em outros tempos, né, como algumas questões dos linchamentos de negros nos Estados Unidos no começo do século XX. É tudo isso. Então, é uma meta escrita, mas que não é um mero exercício, de intelecto. É uma reflexão sobre o próprio ato de escrever, porque é uma reflexão sobre tudo que a escrita pode e deve, pelo menos eu acho, trazer em si. Eu acho que é nesse sentido, Lívia.
Décio, eu lembro que uma vez a gente conversando, você falou muito sobre nessa escrita do livro como um projeto. E no início da entrevista você falou que esse livro, ele foge do projeto, né? Então eu queria muito que você pensasse sobre isso, porque eu acho muito curioso você pensar no livro como um projeto e aí você se dedicar àquele projeto e ele tá encerrado e partir para outra mais adiante. Eu acho essa, se é que a gente pode chamar de metodologia, é fascinante, né? Surpreendente, porque a gente não espera um poeta dizer que pensou no livro como um projeto, enfim, como uma ideia até quase que cartesiana de pensar na escrita e pensando nisso tudo, esse livro que foge completamente aí dessa ideia de projeto de livro.
Realmente, eu acho que eu já vi falar disso uma vez numa outra fala, mas realmente eu não consigo compreender os meus livros, pelo menos, como uma reunião de poemas. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre penso, quando eu falo projeto, penso sempre no sentido de uma unidade, de uma imagem força, enfim, de algo que norteia todo o livro. Pelo menos na minha cabeça, poemas que fazem parte de um livro, por exemplo, eles funcionam naquele livro. Eles têm uma ligação com aquele livro, com aquela imagética, com aquela ideia. Que se ele for deslocado para um outro livro, não funcionaria da mesma forma. Então, eu acho que até porque eu também não sou um poeta de ter gavetas e poemas escritos em gavetas. Eu escrevo muito pouco, né? No sentido de que eu escrevo para cada livro que eu vou publicando. Eu não escrevo para ter coisas guardadas e depois pensar em reunir, juntar, etc.
Isso é muito curioso.
Não funciona assim. Eu preciso ter o que eu chamo de uma ideia-força que vai nortear. Às vezes eu escrevo algo, um poema ou outro, e a partir deles eu começo a pensar, mas isso é parte de quê? Esses poemas são filhos de quem, sabe? De onde vocês vêm? Eu fico me perguntando isso, e eu preciso ter essa filiação, preciso ter essa informação, enfim, preciso vislumbrar de onde eles vêm, parte de que eles são, para conseguir seguir, e aí, enfim, escrever, e aí fechar aquele livro, e como você falou, ali é o livro, ele está pronto, fechado, e aí eu parto para outra, pensar outras coisas, outras escritas, enfim. A minha cabeça funciona dessa forma. O projeto, quando eu falo, ele, de antemão, ele não é colocado de uma forma muito regular de vou escrever assim, isto ou aquilo. Mas o projeto mesmo, assim, no sentido de pensar isso. Eu escrevo um ou outro poema, uma ou outra ideia, e aí me vem essa inquietação. Vocês são parte de quê? E aí eu preciso encontrar isso, e aí, enfim, que o livro ganha corpo e segue e se fecha. E aí eu parto para outra. Minha cabeça funciona dessa forma.
Eu acho muito curioso. Gosto muito de conversar com o Dessa sobre isso, porque me fascina realmente essa temática do fazer literário, como é que funciona para os autores. E apesar de cada livro ter assim, um pensamento, um conjunto, né, ser esse projeto, há temas que são recorrentes. Inclusive figuras que são recorrentes na poesia do Décio. Outro dia eu estava conversando com a Lia Leite sobre a presença do bestiário na tua produção, né? Esses bichos que estão presentes nos teus livros. E eu até comentei com ela que a gente podia fazer um trabalho sobre isso, né? Sobre esse bestiário presente na tua poesia. E uma figura que me surpreende muito, porque a forma não usual como você o coloca nos poemas é a figura dos cavalos, né? E eles retomam em Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, inclusive um poema belíssimo já no final do livro, falando sobre a presença dos cavalos. Eu queria muito entender, Décio, qual é que é a representação do cavalo para você?
Engraçado você comentar isso, Lilian, porque é algo que eu não havia pensado, essa presença, né, desse bestiário. Porque eu acho que se eu pensar nos primeiros livros, eles traziam outras imagens forças, digamos, com mais recorrência. Eu acho que o barro, o metal, o chão, a pedra, eu acho que elas eram mais presentes. E que realmente, eu acho que nesses últimos livros, né, essa figura do cavalo, né, a partir até do título do livro anterior, realmente ela veio com uma força e enfim, foi algo que não foi planejado, pensado, etc. Agora, essa figura, eu acho que no texto, nesse livro especificamente, ele vem muito por conta do que eu chamo, né, da força movente da segunda parte do livro, que é o Lobo Antônio, né, e que é um autor que escreve bastante, né, a títulos dele, né, que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar, enfim, é uma figura bastante recorrente também no Lobo Antônio. Então, nesse livro específico, ele vem em decorrência desse diálogo, dessa segunda parte, né, que é toda escrita, cada poema é um título de um livro do Lobo Antônio, né? Mas realmente, se eu paro para pensar, que é algo que eu nunca tinha feito até então, eu acho que essa força do cavalo, né, até pelo título do livro anterior, como Cavalos Fatigados Abrindo o Mar, eu acho que ele me traz um pouco dessa força, um pouco da persistência. Essa coisa do mesmo fatigado, é preciso abrir o mar. Eu acho que em alguns momentos a minha escrita, ela tem essa uma certa desilusão do mundo, né? Mas eu acho que essa força, e isso vem simbolicamente, eu acho que aí no cavalo, como algo que é preciso colocar junto a essa desilusão. É preciso, apesar do fatigado, não se nega esse cansaço do mundo, mas é preciso persistir. É preciso que uma esperança venha. É algo mais ou menos, eu acho que em livros anteriores eu usei de uma outra forma, uma outra metáfora, que era o livro que eu tenho de 2008, que se chama Metal Sem Humus. Mas justamente eu acho que a leitura do livro, quem lê vai ver que no final ele poderia se chamar Metal com Humus, né? Ou o Humus como essa força que vence o metal, que desgasta, que corrói e transforma aquilo em algo novo, que cria, que faz nascer, né? E que nesses livros novos acho que ganharam essa uma outra imagética a partir do cavalo, da sua força. Mesmo fatigado, precisa persistência. Eu acho que é por aí a presença dessa imagem.
Eu quero só ilustrar essa conversa com o Décio Brauna. Já que a gente está falando desse poema, né? O poema no livro Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, que é essa segunda parte, uma referência direta a Lobo Antunes. O título do poema se chama Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar? E aí eu vou ler duas estrofes, assim, só para ilustrar essa nossa conversa, assim, que me tocam profundamente, que diz o seguinte. Por tantas vezes me perguntei, por tantas vezes não me restou senão o silêncio das manhãs de velhos domingos pacientes. Silêncio como esse, que sobrará de nós, como o retrato amado a desaparecer. Lindo, Décio. Lindo demais. Esse aqui é um trechinho do poema Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar. Já que a gente está falando das figuras do livro e da representação, que significado tem essa solidão para você, Décio Brauna?
Essa solidão, eu acho que, Lilian, é um lugar de escrita. Eu acho que vivemos um tempo muito urgente, um tempo absolutamente veloz. Quer dizer, é um tempo em que tudo dura o instante do deslizar, né, dos dedos pela tela do celular. No instante desse deslizar, aquilo já se apaga e já morreu, e já vem algo novo, enfim. E não há espaço para contemplação. Um filósofo coreano que eu gosto muito, tenho lido bastante esses tempos, que é o Byung-Chul Han, e ele há um livro dele chamado O Aroma do Tempo. E aí ele diz justamente de que esse nosso tempo é um tempo que não tem aroma, porque é um tempo que não permite a contemplação, né? É uma demanda tão grande do novo, e o novo se torna velho simplesmente nesse ínfimo de tempo que é o deslizar sobre, né, pela tela do celular, em que algo se acende e se apaga imediatamente. Então, essa solidão para mim é esse lugar de escrita, que é um lugar de olhar para o mundo, né? Não é uma solidão no sentido de estar só apenas ou algo que doa nesse sentido, mas é um espaço de poder ter um tempo, de ter um aroma do tempo, de pensar, de poder contemplar minimamente aquilo que me acontece, aquilo que acontece no mundo. Eu preciso de um tempo mínimo para refletir, para pensar. Isso não nos é permitido nesse tempo de hoje. Isso é visto como algo absolutamente desnecessário, né? É uma perda de tempo. Então, a solidão, para mim, poderia até dizer que é uma espécie de lugar no tempo. Né? Eu me sinto deslocado desse tempo. Né? Esse tempo não é um tempo que me agrada. Então, essa solidão é esse lugar que eu me dou, sabe, para a escrita, mas para a vivência também. Então essa solidão é um lugar que eu me dou nesse tempo que eu não me vejo, que não me dá espaço para viver, né? Porque é rápido demais e tudo precisa ser gastado, comprado em um curto espaço de tempo. Então a solidão para mim é quase isso. É um lugar no tempo que eu preciso e preciso me expressar dizendo desse tempo, de tudo que ele me causa, que ele me dói, na escrita.
O Blanchot é que fala que existe aí uma solidão necessária do artista. E ele fala dessa necessidade que o artista tem de se recolher numa solidão, mas que está associada a um intenso frenesi de criação, do ato inventivo. Então, essa solidão para você também seria semelhante a essa que Blanchot fala, que seria uma solidão ali relacionada com o processo de escrita, e não aquela solidão que a gente pensa associada a uma ideia triste, né, de isso, sofrimento. Para você, pelo contrário, é uma solidão, então, criadora, inventiva.
Sim, sim, uma solidão criadora. É esse aroma de tempo, para usar a imagem do Chul Han, que é preciso que exista, as coisas precisam demorar um mínimo de tempo para que elas ganhem um aroma que não seja perceptível, né? Que não seja sensível Né? Então, é preciso isso, é preciso um mínimo de tempo para se viver, para que as coisas nos toquem e nos fiquem minimamente. Né? E nesse tempo tão veloz, isso não nos é roubado. Né? Então, realmente é isso, né? É esse lugar, esse tempo que é preciso para maturar, para criar, para transformar tudo isso que nos toca, tudo isso que está perto, que está longe, no espaço e no tempo, em criação, em algo que nos dá expressão no mundo.
Já que a gente está falando em tempo veloz, esse é o 13º livro do Décio Brauna. Uau, como pode isso? Que produção em pouco tempo, né, Décio, também? Porque a gente imagina aí o primeiro livro do Décio é de 2005. Então você imagina aí o volume dessa produção até os anos de 2019. Eu converso com o escritor Décio Brauna, autor do livro de poesia Esta Solidão Aberta Que Trago no Punho, publicado pela editora Deleatu e que será lançado em Fortaleza no próximo dia 24 de agosto, durante a programação da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, e cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você acha que trabalho infantil garante o futuro?
O futuro das crianças que trabalham é o do subemprego, da baixa remuneração e da insegurança. Uma em cada quatro crianças que trabalham larga a escola antes de completar o ensino fundamental. Quando crescem, são essas crianças que têm os menores salários e as piores condições de vida. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária para este mês de agosto, claro, é conferir a programação da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece de 16 a 25 de agosto no Centro de Eventos em Fortaleza. Com o tema As Cidades e os Livros, a Bienal irá apresentar durante os 10 dias de programação atrações literárias e artísticas, palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e demais eventos literários, além de apresentações com artistas de reconhecimento local, nacional e internacional, combinando uma programação diversa e de acesso gratuito. A curadoria é da escritora Ana Miranda, que conversou com Autores e Ideias sobre esta rica experiência em sua carreira.
Eu não imaginei que fosse tão emocionante assim, mas a primeira emoção que eu tive, assim, grande com a Bienal, foi no evento passado, quando eu vi um ônibus parar e a porta se abrir e descerem, assim, inúmeras criancinhas, bem pequenininhas, parecendo uns passarinhos, correndo afoitas em direção aos livros. E aquilo me deu uma sensação tão maravilhosa e uma ideia de que o que é realmente, na sua parte mais profunda, a Bienal, né? Que é esse encontro das pessoas com o livro, que é a formação dos leitores, é deixar o livro próximo e o livro próximo das crianças. As crianças chegam com um valezinho que tem um valor e elas vêm felizes porque vão enchendo suas bolsinhas de livros. E eu vi uma foto maravilhosa de um menino numa comunidade com um agente de leitura e ele com um ar encantado, assim, sem camisinha, bem magrinho, encantado, olhando aquele desenho, aqueles livros, aqueles textos, coisa mais linda. Então, é esse o lado mais emocionante da Bienal. Agora, tem uma coisa maravilhosa na Bienal, que é o fato de nós conseguirmos fazer. Nós, no Ceará, conseguimos fazer uma Bienal. Isso é fantástico, porque não é fácil fazer uma Bienal, pelo contrário, é extremamente difícil, principalmente num estado como o nosso, que não é dos estados mais ricos do Brasil, pelo contrário, e de uma dimensão tão grande, né? É a terceira ou quarta maior Bienal do Brasil. E eu conheço todas as Bienais do Brasil, eu já estive em todas, e eu posso dizer com toda certeza que a Bienal do Ceará é a mais linda de todas. Ela é a mais carinhosa, ela é a mais aconchegante. E ela tem um trabalho de inteligência muito grande, porque aqui não é a venda do livro o mote, né, o mais importante. É claro que a venda do livro também é importante. Se pudesse ser de graça para todo mundo, melhor ainda. Mas a mais linda de todas.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. No próximo dia 24, em Fortaleza, será lançado o livro Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, publicado pela editora Deleatu, durante a programação da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Mas os detalhes da publicação você já confere aqui em entrevista com o escritor Dércio Brauna. Acompanhe! O primeiro livro do Décio é de 2005. Então você imagina aí o volume dessa produção até os anos de 2019. E esse é o sétimo livro de poesia do Dércio Brauna. Quanta bibliografia já você possui?
Pois é. Realmente, o primeiro livro foi de 2005, né? Que foi um livro chamado Pensador Jardim dos Ossos. Na verdade, os dois primeiros que eu lancei, esse 2005 e 2006, eles foram escritos praticamente ao mesmo tempo. Eles são muito próximos, digamos, no, na imagética, que eles trazem. Tá? É um começo, né? E a partir dali foram vindo. Mas nesse sentido que eu te colocava, assim, escrevia algo e aquilo me dizia, eu sou parte de uma coisa maior. E aí eu buscava aquilo e, enfim, buscava a escrita da forma aquilo que era urgente. O Goulart, o Ferreira Goulart, usava muito uma imagem que eu gosto muito. Ele dizia que, por vezes, o poeta vê ali um pequeno veio de água ali no meio das pedras. E aí ele cava, é preciso cavar para que esse veio vá aumentando. Mas ele cava e extrai esse veio. E num determinado ponto esse veio seca, ele escasseia. E aí é preciso entender que ali é o fim e é preciso partir e buscar outros veios, né? Nesse tempo eu acho que eu tenho feito isso, né? Eu escrevo algo, aquilo para mim está finalizado, e aí eu estou aberto ao mundo, a tudo que me toca, que me faz sentir, para buscar outros veios, para dizer de outras formas, enfim, para pensar novas formas de dizer, né, de dizer até as mesmas coisas, né, imagens que vão e vêm nos livros. Mas é isso, eu nunca, realmente, eu não havia planejado vou escrever esses e depois esses. Vão acontecendo, são os veios que eu vou buscando, eles vão secando, depois eu me deixo à espera, deixo que as coisas aconteçam.
Décio, mas assim, de todos os gêneros que você já publicou, porque você tem pesquisa, né, ensaio, porque você é um exímio pesquisador, inclusive o Décio, além de estar escrevendo poesia, o que nos surpreende, ele também está no processo de escrita da tese de doutoramento. Então, já por si só, é louvável aí a escrita e o lançamento de um livro junto com a escrita árdua de uma tese de doutoramento. Então, assim, o Décio é um exímio pesquisador, tem ensaios, né, publicados, seus trabalhos como pesquisador, tem conto, tem um livro de conto, que é outra curiosidade na produção bibliográfica do Décio, já que a gente sempre relaciona o Décio à poesia. Acho que porque, não sei, nos é caro, enfim. E esse é o sétimo livro do Décio Brauna no gênero poesia. Qual é que desses gêneros todos, desse trânsito, Décio, o que você mais se dedica, o que você mais gosta, é mesmo a poesia?
Olha, é difícil dizer. Eu acho que talvez seja o que, pelo menos acho que até agora, eu acho que ele me permite dizer mais coisas, me dá uma liberdade de expressão maior que talvez outros gêneros. Não se trata, enfim, aí de uma prisão, enfim, de barreiras, mas de alguma maneira eu compreendo a poesia como me dando mais possibilidade de dizer tudo aquilo que eu gosto de dizer. Às vezes há coisas que eu escrevo nos livros de poesia que, por exemplo, depois de escrito eu pensei, bom, eu posso transformar isso num conto, posso transformar numa narrativa um pouco maior, enfim. Há vários casos desses, né, de alguns escritos que estão nos livros de poesia, mas que eu poderia, cheguei a pensar em transformá-los numa prosa, enfim, né, numa escrita mais alongada. Mas, às vezes, eu, no caso da escrita no livro de contos e outras formas, às vezes eu brigo muito com a forma. Eu tenho um certo trabalho de pensar a forma. Eu sei o que eu gostaria de dizer, mas eu não encontro muitas vezes a forma. E aí fica nessa briga. Na poesia, essa luta eterna, né, entre o conteúdo e a forma, eu acho que eu consigo uma liberdade maior. Então, acho que por isso eu tenho escrito mais poesia. Mas eu tenho pensado, enfim, tenho algumas outras ideias, enfim, coisas que eu quero voltar a escrever prosa, mas também gosto de brincar com isso, assim, de não saber exatamente qual o gênero, não saber exatamente qual a fronteira entre o conto e o ensaio, se é conto, se é ensaio, não é uma coisa que me causa alguma angústia. Eu gosto de buscar uma forma que me permita, que me dê satisfação em dizer aquilo daquela forma que foi dita. Agora, quanto à categoria daquilo, não, é algo para depois, eu deixo para... Enfim,
agora, sem dúvida.
Quem lê vai escolher. Ou vai decidir.
Agora, sem dúvida, a crítica é unânime, assim. O Décio é celebrado na poesia entre os escritores, entre os amigos, entre os colegas de imprensa. Sempre celebra o Décio na poesia. Não, imagina, isso não é detrimento nenhum em relação à prosa, ao trabalho ensaístico do Décio, mas é, sem dúvida, o gênero aí em que o Décio é mais festejado entre os leitores. Isso é um indicativo positivo.
É verdade.
Bom, já que a gente está conversando sobre o lançamento de Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, deixa eu apontar também uma diferença dessa publicação, uma curiosidade, né, um diferencial. O livro, ele é ricamente ilustrado por diferentes imagens. Fala pra gente dessa leitura imagética da obra, Décio.
Pois é, Lili. Isso é uma das coisas, como eu falei inicialmente, que não estava no script, né? Não faziam parte do projeto. Porque esse livro foi escrito mais ou menos da seguinte forma. Ele foi escrito muito rápido. Eu escrevi, digamos, o grosso dele, o corpo, né? A espinha dorsal dele, né? A primeira versão. Foi cerca de 2 semanas no máximo.
Oi?
Porque ele surgiu de uma forma, digamos, de um bom oportunismo, né? No início do ano houve um convite para participação, enfim, de algumas programações na Bienal. E disse, bom, considerando a oportunidade de que a Bienal é o maior, enfim, a vitrine literária do nosso estado, bom, seria interessante lançar alguma coisa. E o que eu tinha escrito até então é um outro livro que eu apenas publico algumas coisas nas mídias sociais, às vezes, que é um livro que eu chamo Canções Noturnas. É um livro mais intimista, mais até sensual, até, mas é um livro que eu não considero pronto. É um livro para daqui a não sei quanto tempo, né? Mas eu não considero pronto. E eu tinha apenas algumas outras coisas escritas que justamente dialogava com Lobo Antunes. Então, eu comecei a escrever mais algumas coisas, se tornou o que é a segunda parte do livro, mas eu disse, bom, isso não é um livro ainda, né? Enfim, como eu vou fazer? Não dá um livro, não é um livro. Eu não posso só juntar poemas, né? Porque eu nunca fiz isso e acho que não fica bom. Então veio retomando leituras, notas, inclusive retomando as notas e coisas da tese, né? Porque a Lançol está é uma referência teórica na minha tese. Voltando a ela, veio a ideia desse diálogo. Então comecei a escrever algumas coisas. Mas também era um diálogo, né? Com os textos, algumas imagens. Mas aí ficou algo que não se casava, eram dois pedaços que não se juntavam. Eu disse, meu Deus, mas isso não dá um livro, né? O que fazer? E foi algo que houve, digamos, uma certa passagem entre construir um diálogo com essa autora, a Lançol, e acho que o pulo do gato aí foi a questão de não só fazer o diálogo, mas compreender esse modo de fazer dela. Poderia usar uma imagem e dizer que foi pegar não a coisa feita dela, seria o texto, mas as ferramentas de fazer. E foi aí que começou a entrar no texto essas coisas todas que estão aí, né? Que aí, dentro, por exemplo, Toni Morrison, a Emília Freitas, né? Escritora cearense, né? Que publicou no final do século XIX, aos pensadores que eu gosto. E esse tempo nosso que é tão avassalador, tão, enfim, quase impossível escrever sobre tudo isso, é tão dolorido, dói ver esse tempo em que a gente vive, e essas coisas meio que se impuseram, quiseram entrar no livro, digamos assim, e ver essas imagens, ver essas reflexões, veio a, digamos, a poética da história, não é um fazer de historiador, mas é um olhar, uma poética da história que entrou. Então veio aquilo que eu lembrava a partir das leituras da Toni Morrison, desses linchamentos nos Estados Unidos no começo do século XX, que é uma coisa absurda, linchar e queimar uma pessoa viva e levar as crianças para... Isso se tornava um passeio do final de tarde de pessoas, depois transformar isso em cartões postais e mandar para os parentes de uma forma... tão feliz, enfim. Essas coisas foram aparecendo, foram entrando, eu disse, bom, e chegou um momento que eu não podia mais barrar, não podia deixar isso de fora. Então eu decidi, bom, vou incorporar no livro. E aí a coisa foi se transformando e aí essas imagens vieram e não são, como eu falei, ilustrações. Elas são partes mesmo, constituinte do livro, esse diálogo com essa, esse olhar sobre a história, né? Porque não é, não é uma questão de trazer um documento histórico, mas é uma poética, é uma outra forma, eu acho. E acabou vindo aquilo que ela só faz nos seus textos, trazer o que é mais imediato do cotidiano dela, a reflexão sobre Spinoza, o Nietzsche, enfim. Essas coisas foram entrando, né? Como eu falei, foi uma espécie de posição de tudo isso que quis entrar no livro. E eu simplesmente deixei. E aí eu acho que foi quando o livro efetivamente se fez. E foi quando houve justamente o diálogo, a linha que faltava, a ligação entre as duas partes, a primeira e a segunda, que aí veio através do recurso às cartas, né, que a senhora de Herbais, a poeta da primeira parte, endereça a D, que é o poeta da segunda parte. Foi aí que veio essa costura, e aí sim, aí se tornou um livro. Eu disse, bom, então é isso. Né? As imagens, diálogo de coisas que vão e vêm no tempo do que é próximo e do que é longe de mim, permitiu essa liga, essa costura e transformou duas partes numa unidade, num livro.
E entre as imagens presentes no livro, Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, traz aí o retrato, né? O que seria o retrato da Emília Freitas. Fala pra gente um pouquinho sobre a presença da Emília Freitas aqui no livro e esse diálogo aí entre... o Décio Brauna, nem Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, com a Rainha do Ignoto.
Pois é, a Emília Freitas foi uma descoberta, né, enfim, de algum tempo, a partir de uma fala da professora Fernanda Cardoso, lá da Fafidan, que eu não conhecia, a autora, efetivamente. Não é fácil, né, encontrar a Emília, eu acho que agora ela está sendo redescoberta, enfim, que é uma escritora fantástica, né, literalmente fantástica, escreve Rainha do Ignoto em 1899, mas que foi esquecida, né, gente, muitas outras foram esquecidas na nossa literatura, mas eu acho que a Emília tem uma coisa que ela, pelo menos como eu a leio, ela pagou, ela comprou uma briga, ela é uma mulher espírita, no tempo de religião católica, né, oficial, era uma mulher republicana, em tempo financeira, era uma mulher que lutava contra a escravidão, enfim. Ela comprou brigas. Onde ela morou, no Pará, né, por algum tempo, aí ela teve a casa apedrejada por conta de ser espírita. Enfim, é uma mulher que escreveu um livro e que na introdução do livro ela diz isso, né? Enfim, ela tem intuição, ela sabia que ela estava fugindo do que era canônico, ela sabia o preço que ela iria pagar por se insurgir contra isso. Então, assim, é uma espécie de minha homenagem a essa mulher fantástica. E há também, além dessa, que é a única imagem que se tem, possivelmente da Emília, né, que eu trago aqui, mas também eu trouxe outras, digamos, as duas serras, que são os dois pontos, assim, que aparecem na Rainha do Ignoto, que são dois extremos, que é a Serra Dantas, ou Serra das Antas, como está no livro, né, que é uma fotografia minha, quando eu fui lá e visitei o local, um lugar lindo em Jaguaruana, que fica no assentamento, e do outro uma gravura da Comissão Científica, que teve aqui no Ceará no século XIX, que é uma gravura lá da Serra e da Gruta do Areré, né, que fica enfim, na entrada do que hoje é o município de Itaiçaba, que é onde a Emília situa a lenda, né, da encantada, da Rainha do Ignoto. Então, assim, é a minha homenagem a essa mulher fantástica, essa mulher que comprou briga, que sabia o que estava fazendo, sabia o preço que estava pagando por se insurgir contra o que era canônico, e uma espécie também de homenagem a esse lugar, enfim, que eu vivo já há algum tempo, que é Jaguaruana.
Que bacana, que homenagem linda e, bom, presença aí, sem dúvida, importantíssima da Emília Freitas também no livro. Décio, eu tô caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista e eu queria muito que você fizesse um convite especialíssimo para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo e prestigiar o lançamento de Esta Solidão Aberta que Trago no Punho durante a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Pois é, ele vai ser lançado na Bienal, né? todos e todas, convidados e convidadas, né? Será um grande prazer encontrá-los por lá. Bom, terá um lançamento no dia 23, né, às 15 horas, no stand da Expressão Gráfica. Mas o livro também, desde o início da Bienal, ele vai estar disponível para quem quiser adquirir nos stands da Livraria La Marca e no stand da Quadra, Leitores Independentes, a publicação, hein, também coordenado, enfim, pelo pessoal da La Marca. Então o livro também vai estar lá disponível. E nos momentos, enfim, que eu estiver também pela Bienal, vou estar no dia 20 também no Café Literário. Então vou estar por lá para, enfim, conversar, enfim, quem quiser adquirir o livro, autógrafos, enfim. É essa vivência, conversar sobre essa solidão aberta que trago no punho. Vou estar por lá, enfim, vai ser um prazer muito grande vê-los, enfim, recebê-los todos por lá.
É a Bienal dos Encontros, uma Bienal de Resistência, uma Bienal plural, e claro que a gente consegue fazer esses contatos aí especiais com os autores, suas obras, editores, ilustradores, enfim, toda a cadeia produtiva do livro, leitura e bibliotecas do Ceará se encontram nessa Bienal. E claro, tá aí feito o convite para que você também possa estar lá conosco e conferir o lançamento de Esta Solidão Aberta que Trago no Punho. Décio, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter adiantado para nós os detalhes desse lançamento. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer, né, conversar. É muito bom poder partilhar tudo isso. Enfim, falar desse livro que tem tantas vozes dentro, que é um livro, eu diria, é um livro no feminino, né? São tantas mulheres fortes, enfim, aqui dentro e que estruturam, que dão vozes e que me permitiram essa escrita. Feminino não apenas no sentido de gênero ou biológico, mas muito mais. Acho que é algo até que o professor Duval Muniz, no recente livro dele, escrevia. É um resgate do sentir, do sentimento. Tanto tempo foi colocado como o oposto da, né, da razão, da racionalidade. É o sensível, mas o sensível como pensamento, como possibilidade de saber, de conhecimento, de vivência, né? Então esse livro, eu digo que ele é um livro no feminino nesse sentido e por isso me agrada muito, né? Esse feminino que ele traz, essas mulheres fantásticas, Emília Freitas, a Maria Gabriela Lançol, Toni Morrison, que estão aqui dentro e que se costuraram na minha voz, na minha escrita, para dizer esta solidão aberta que trago no punho.
Décio, para finalizar, posso pedir a leitura de um dos poemas?
Pois não, William.
Eu não vou pedir para você escolher o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então pode ser uma escolha aleatória, enfim.
Bom, já que eu falei essa questão de que é um livro no feminino, eu vou escolher uma parte, um trecho aqui que ele é da primeira parte do livro, que eu gosto muito, eu acho que me agrada, que diz um pouco disso, né? Desse livro escrito com essas sensibilidades todas. Ele diz assim: sou ainda uma mulher do lar. Não para ter filhos para sustento dos dias santos e das conservatórias de registro civil, para as alegrias das procissões de maio, para a autenticada varonia do pai. Sou ainda uma mulher do lar. Não para o linho e a alfazema. Não para o imaculado coração de Maria e suas chagas mal pintadas, comprado ao senhor caixeiro dos utensílios quinzenais. Sou ainda uma mulher do lar. Não para ter filhos, mas para escrever, acolher quem quiser vir, sobretudo invisível. Sou ainda uma mulher do lar. A acolher o desperdício das horas nos papéis que deixo sobre a mesa enquanto preparo o pão. Sou ainda uma mulher do lar. Sou, mulher ainda, casa. Casa, não espaço fechado, mas ser que envolve outro ser que, por sua vez, será envolvido. Sou e serei mulher da casa de todas as horas e desastre de mim. Sou mulher do meu lar, a que vivo estou. Aprendi, artes de poeta do norte, a habitar o mundo, incisiva como a enguia. A espreitar o mundo, arte de poeta olisiponense, como a gentileza tesa do felino. Sou ainda e serei uma mulher do lar e escrevo o meu lugar que sou. Ainda se for noite, ainda se na noite vierem me visitar certos animais de presas, desses que nos jogam suas garras ao pescoço para estrangular-nos. Ainda se, escrevo, sou ainda uma mulher do lar. Guardo certos animais de presas no armário das polidas louças de família. E sou ainda uma mulher do lar. Meu recato é o fulgor que esperma a ovulatura de todas as coisas.
Que lindo, bravo! Esse é Décio Brauna, autor do lançamento Esta Solidão Aberta que Trago no Punho, tema do Autores e Ideias de hoje. Gratidão, Décio.
Lília, muitíssimo obrigado, eu que agradeço sempre. Prazer, enfim, estar sempre aqui e poder conversar sobre poesia, sobre literatura. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço sempre.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Dércio Brauna, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Carolina Maria de Jesus é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela nasceu em 19 de agosto em Sacramento, Minas Gerais, e mudou-se para a capital paulista em 1947, no momento em que surgiam as primeiras favelas na cidade. Apesar do pouco estudo, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, ela reunia em casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano da favela, um dos quais deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 sob a organização do jornalista Audálio Dantas. Após o lançamento, seguiram-se 3 edições, com um total de 100 mil exemplares vendidos, tradução para 13 idiomas e vendas em mais de 40 países. Em 1961, Carolina de Jesus lançou um disco com o mesmo título do seu primeiro livro, Quarto de Despejo, em que interpreta 12 canções de sua autoria, entre elas O Pobre e o Rico. A escritora publicou ainda o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios, ambos de 1963. De acordo com o jornalista Audálio Dantas, todos esses títulos foram custeados por ela e não tiveram vendas significativas. Após a morte da escritora em 1977, foram publicados O Diário de Bitita, com recordações da infância e da juventude, Um Brasil para Brasileiros, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, ambos de 1996.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.